E o outro que recebeu também não devia estar. Mas não ficou recebido em lado nenhum e não está em registro nenhum. Pelo menos é o que diz a chefe de gabinete para quem foi enviado. Não acha que isto é, pelo menos, estranho? Não lhe levanta uma estranheza sobre tudo, toda a forma como isto foi conduzido? Obrigado e obrigado pelas respostas.
Sr. Deputado, tentando esclarecê-lo e não acompanhando a sua percepção sobre se há diabo ou não há diabo nestas coisas, não partilhamos do mesmo prisma de análise. Aquilo que lhe posso dizer e pode confirmar, e acho que a Comissão pode fazer, junto do gabinete do Sr. Primeiro-Ministro, há formas de comprovar que o envio é recebido, ou seja, há mecanismos na administração pública. Quem tem experiência na administração pública sabe perfeitamente que há os chamados canhotos que permitem confirmar que as comunicações são entregues nos sítios. E, portanto, ele saiu do gabinete do Primeiro-Ministro, foi para o Ministério da Saúde. As perguntas todas que o Sr. Deputado acabou de me dirigir são relativas à matéria sobre a qual eu não posso ter conhecimento, porque está-me a perguntar o que é que terá acontecido no Ministério da Saúde, matéria sobre a qual eu, de facto, não lhe posso responder, porque não tenho nenhum conhecimento sobre isso. Aquilo que lhe disse foi que, tendo apurado, quando o caso veio a público, que a comunicação foi recebida no gabinete do Sr. Primeiro-Ministro, vinda da Casa Civil do Sr. Presidente da República, e foi encaminhada ou enviada para o Ministério da Saúde, como era o habitual fazer em tantos casos. E, portanto, não esteve nenhum tratamento diferente dos outros casos, foi, aliás, e volto a frisar, foi, aliás, enviada, e tive a oportunidade de ver isso quando o assunto veio a público, foi, aliás, enviada num ofício em que enviava 6 outras comunicações, todas com situações de cidadãos, com comentários sobre assuntos que caíam sobre a competência do Ministério da Saúde.
Obrigado, Dr. Francisco André. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Joana Cordeiro, do Grupo Parlamentar Iniciativa Liberal. Pode inquirir diretamente e o depoente pode responder diretamente. Obrigado.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados, cumprimento todos os presentes e, naturalmente, o Dr. Francisco André. A maior parte das perguntas que eu já tinha aqui para lhe fazer já estão respondidas, isto às tantas. De facto, havia aqui um conjunto muito concreto de perguntas que lhe queríamos fazer, pelo menos da nossa parte, que de facto tinha a ver tentar perceber qual era o processo desde que chega um ofício de Belém ao gabinete do Primeiro-Ministro e qual era o tratamento que era dado. Também queríamos perceber se houve algum contacto da parte do Dr. Nuno Rebelo de Sousa, já disse que não. Também já disse que não fizeram nenhum tipo de acompanhamento da situação, que se limitavam a encaminhar para o Ministério competente. E estas eram, diria que eram as perguntas principais. Mas de facto, as suas respostas levantam-me aqui outras dúvidas e aquilo que nós temos visto ao longo destas audições de uma forma de trabalhar da administração pública que confesso que me faz uma certa confusão, que é, primeiro, há pedidos que são e que já percebemos, pedidos que vêm de cidadãos que têm acesso a determinados tipos de contacto, são tratados, portanto, e que nós, na nossa opinião, um ofício que vem de Belém, que é encaminhado ao que Belém ou que assessores da Presidência da República fazem telefonemas, eu parece-me que isto é algum tipo de pressão. Mas agora, disse-nos aqui algo que também me faz uma certa confusão, que é, há um ofício que vai do gabinete do Primeiro-Ministro para o Ministério da Saúde, um ofício que nem sequer é lido, ou melhor, um ofício de Belém, que vem de Belém para o gabinete do Primeiro-Ministro, e que a única coisa que o gabinete do Primeiro-Ministro faz é perceber a que ministério é que ele se destina. Portanto, eu pergunto, e pronto, vou deixá-lo responder, portanto, se de facto não leem estes ofícios, portanto, há um ofício que vem da Presidência da República e o gabinete do Primeiro-Ministro não lê esse ofício?
Sra. Deputada, já há pouco, em resposta ao deputado André Ventura, tive a oportunidade de esclarecer. Todos os ofícios são lidos e analisados para se perceber qual é que é a matéria que está em causa. Agora, o funcionamento do Estado, tendo o Governo como órgão topo da administração pública, está depois subdividido em ministérios. Ministérios esses que têm a capacidade de dar o tratamento ou a resposta adequada às diversas solicitações dos cidadãos que entram em contacto com os órgãos de soberania, neste caso com a Presidência da República, que remeteu ao Governo. E em função dessa análise, de identificação de qual é a questão que está em causa e qual é o Ministério que tem capacidade para responder, que é feita a passagem para os Ministérios. Se o Gabinete do Primeiro-Ministro não tem nem meios nem capacidade para responder e estar a seguir todos os assuntos dos milhares de comunicações que chegam todos os meses ao Gabinete, portanto, por isso é que o sistema é organizado para que os Ministérios possam dar respostas. Sempre foi assim que funcionou e não estou a ver outro sistema que permita dar resposta adequada a todas as solicitações dos cidadãos.
Mas, portanto, então, o gabinete do Primeiro-Ministro não faz nenhum tipo de acompanhamento dos pedidos que envia para os ministérios?
Os ministérios vão dando resposta, na maioria dos casos, às solicitações dos cidadãos e, quando há alguma dúvida, comunicam ao gabinete do Primeiro-Ministro se há algum problema, mas é evidente que cabe, como primeira responsabilidade aos ministérios, seguir os assuntos.
É que neste caso específico, de facto, há um ofício que vem da Presidência da República para o gabinete do Primeiro-Ministro, que é enviado para o Ministério da Saúde, pois há toda esta questão que não lhe cabe a se esclarecer, de facto, do registo na parte do Ministério da Saúde, de repente ninguém recebeu este ofício, ninguém sabe de nada, depois sabemos que há uma consulta que é marcada, teoricamente, a pedido do Secretário de Estado, mas o ofício nunca lá chegou. Eu não consigo, de facto, perceber, eu compreendo que falam em muitos pedidos, eu não consigo perceber esta forma de trabalhar. Portanto, como é que um ofício vem de Belém para o gabinete do Primeiro-Ministro, o gabinete do Primeiro-Ministro encaminha, e não há feedback mútuo entre as várias entidades?
Sr. Deputado, volto-lhe a repetir. O funcionamento do procedimento habitual, à época em que eu era chefe de gabinete do Sr. Primeiro-Ministro, era recebíamos essas comunicações, fossem de Belém ou fossem diretamente dos cidadãos, sobre os mais diversos assuntos, chamadas de atenções, sugestões de melhorias de funcionamento da administração pública, a relatar situações de mau funcionamento da administração pública ou de problemas no funcionamento dos serviços da administração pública ou outras. E o procedimento habitual era receber essas comunicações, fazer a análise das mesmas, perceber o que é que estava em causa e qual era o Ministério que tinha capacidade para dar resposta a essas, qualquer uma dessas comunicações, e encaminhá-las para o Ministério para que o Ministério pudesse dar a resposta e o tratamento adequado a qualquer uma dessas situações.
Então, e se fosse algo com isto, novamente, relativo não neste caso específico, mas da forma de trabalhar só para perceber, e então se o gabinete do Primeiro-Ministro enviasse um ofício que fosse para que o Ministério fizesse uma determinada coisa, qual era a diferença entre aqueles que são só encaminhados ou que é um pedido, se isto parece assim uma coisa tratada que só encaminhavam?
Sra. Deputada, não consigo especular sem perceber o caso em concreto que podia estar em causa.
O que me está a parecer, de facto, é que, volto ao início que já disse, disse que as comunicações são lidas para perceber a que Ministério pertencem, mas, no seu caso específico, que era o chefe de gabinete, não sabia que este caso aconteceu. Portanto, que não estava lá, mas então diria que provavelmente a assessora ou a pessoa que o substituía nessa altura e que assinou este ofício terá lido este ofício e terá tido conhecimento do caso. Portanto, não podemos saber se entretanto ela falou de alguma forma com outra pessoa sobre este caso. Consigo não falou, é isto.
Sra. Deputada, o que posso assegurar é que o gabinete do Primeiro-Ministro tem uma hierarquia e normas de funcionamento, e qualquer questão que viesse em alguma comunicação que suscitasse uma comunicação com uma entidade fora do gabinete, passaria sempre pelo chefe de gabinete antes de fazer outra coisa. Nunca existiu qualquer comunicação. Quanto à sua primeira parte da pergunta, a interpretação é sua, porque eu não disse que as comunicações são lidas apenas para reencaminhar. As comunicações são lidas, são analisadas, percebe-se o que é que está em causa, é em função disso que se remete para que os ministérios possam tratar. A organização da administração pública tem por base o funcionamento dos ministérios como órgãos de topo de tutela, direção, superintendência sobre os organismos e serviços da administração pública e, portanto, como é evidente que têm que ser os ministérios a dar o tratamento a cada uma dessas comunicações. Quanto ao mais, o que lhe posso dizer, e tenho dito desde o início desta audição, este processo foi tratado como são tratados todos os outros processos que chegavam à época. Este ofício não foi assinado por mim, haverá muitos mais assinados por mim do que não assinados por mim, mas isso não muda nada relativamente ao essencial que está aqui em análise. Foi tratado como todos os outros, como aqueles seis que seguiram, aliás, no dia 6 de novembro para o Ministério da Saúde.
Portanto, se tivesse ouvido alguma, sobre este caso, alguma diligência adicional, o Dr. Francisco André saberia?
Se tivesse havido alguma diligência adicional que não houve, que não houve, eu teria sabido. Se não sei, é porque não houve.
E gostava também, eu acho que já falámos aqui, mas não sei se o ouvi de si, só clarificar que relativamente a este caso, em mais nenhum momento houve nenhum envolvimento do gabinete do Primeiro-Ministro, e não só nesta altura, mas também na altura da aprovação propriamente do financiamento para o tratamento.
Como tive a oportunidade de lhe dizer, Sra. Deputada, tomei conhecimento deste assunto e quando veio a público em novembro de 2023, e com maior profundidade, agora nos últimos dias, na sequência dos trabalhos aqui da Comissão Parlamentar de Inquérito, e a partir do momento em que sabia que viria à Comissão Parlamentar de Inquérito, e confesso que tenho seguido os trabalhos da Comissão na medida do possível.
Portanto, só uma última pergunta. No momento em que foi decidido, em que há umas trocas de e-mails a que nós já tivemos acesso, relativos ao financiamento, portanto, à aprovação do financiamento entre o Hospital de Santa Maria, o Infarmed, o Ministério da Saúde, não houve qualquer envolvimento no gabinete do Primeiro-Ministro?
Sra. Deputada, a pergunta pode ser feita de 10 formas, mas a resposta será a mesma. Só tive conhecimento deste caso quando ele veio a público em novembro de 2023, portanto, não tive nenhum conhecimento sobre, nem direto nem indireto, sobre qualquer da tramitação deste caso, desde o momento em que surgiu em 2019 até agora, quando se tornou público.
Ok, obrigada. Não tenho mais perguntas. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Obrigado, Dr. Francisco André. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda. Pode inquirir diretamente o depoente e eu respondo diretamente. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria fazer uma consideração prévia. Acho que todos nós temos tido aqui vários momentos em que pugnámos pela defesa e a respeitabilidade do Parlamento, das comissões de inquérito, da seriedade do trabalho que aqui fazemos. Julgo que esta audição não presta nenhum mérito a essa seriedade. Está perfeitamente visível qual é o procedimento de entrada e saída de um ofício e qual é o tratamento dado pelo gabinete do Primeiro-Ministro a este caso. E a ausência de substância nesta audição faz com que ela derive numa de duas coisas: no empolamento para espetáculo de procedimentos normais ou em considerações gerais sobre a administração pública. Julgo que são as duas legítimas, agora que estamos a fazer a audição, mas acho que também podemos fazer a apreciação genérica no ponto em que chegámos de que, de facto, não há substância de monta nesta audição. Nós chegámos aqui, depois acabamos por chegar aqui a algumas contradições, não é? Que é perguntar se o gabinete do Primeiro-Ministro não dá tratamento preferencial aos ofícios que vêm da Presidência da República, quando aquilo que nós estamos de facto a ferir é se houve um tratamento preferencial de um pedido que veio da Presidência da República, e a espantar-nos que esse tratamento preferencial não é dado, ou a espantar-nos que os pedidos que chegam por parte de cidadãos sejam reencaminhados para o Ministério Competente e não engavetado, ou a espantar-nos até que haja pedidos que chegam ao Ministério da Saúde, ao Gabinete do Primeiro-Ministro, ou à Presidência da República, com dados clínicos de cidadãos, como se todos nós não recebêssemos esse tipo de e-mails diariamente, com dados clínicos, números de segurança social, com dados de tudo e mais alguma coisa, de cidadãos que nos pedem ajuda para tudo e mais alguma coisa. E, portanto, há uma série de estupefações que derivam, e eu só posso concluir, do facto de haver muito pouca substância nesta audição, e eu queria deixar esta nota e fazer três perguntas muito curtas. Uma é, e já foi aqui feita, que tipo de triagem é que é feita entre o que chega ao gabinete do Primeiro-Ministro e o que é depois distribuído? Imaginemos, alguém, para efeitos de campanha política, faz um apelo ao e-mail de pedidos de consulta falsos para o ministro, para o Ministério da Saúde ou para o gabinete do Primeiro-Ministro. No meio desses milhares de pedidos falsos que são feitos propositadamente para efeitos de campanha política, há pedidos genuínos de pessoas que de facto precisam de ajuda e que escrevem legitimamente para o gabinete do Primeiro-Ministro. É possível uma triagem que distinga se estão a reencaminhar e-mails fraudulentos feitos para propósito de campanha política, que no caso da Presidência da República até foram enviados para a PGR, ou se estão de facto a lidar com e-mails genuínos, fazem esse tipo de triagem? Essa é a minha primeira pergunta. Segunda pergunta, sabe porque é que ao ser reencaminhado para o gabinete da Ministra da Saúde, depois o e-mail foi distribuído para a Secretaria-Geral